Ao fim de um longo dia de viagem pela estrada, vocês decidem parar e montar acampamento. Acendem a fogueira, preparam uma refeição, compartilham histórias e pouco depois se recolhem. No meio da noite, um barulho acorda vocês. O som de passos abafados na grama se aproximam. A lua surge e sob o luar vocês podem ver à sua frente um grupo de criaturas pequenas, de pele clara, longas orelhas pontudas, dentes afiados e armadas, com um olhar de quem quer sangue. São os terríveis goblins. Cansado de enfrentar os mesmos monstros? Seus inimigos são apenas sacos de pancadas com nomes diferentes pra você? Com inveja dos seus amigos que enfrentam demônios gigantes e aberrações até nos níveis iniciais? Continue sintonizado neste episódio do Mestre dos Dados para solucionar os seus problemas. Bem-vindo ao Mestre dos Dados, o podcast em que eu, Vitor Calisto, falo sobre tudo relacionado a RPGs. Neste episódio, vamos começar uma nova série para discutir sobre as diferentes categorias de monstros no Dungeons & Dragons, mostrando como usá-los desde os níveis mais baixos e discutindo táticas e ideias para incrementar o combate. Acha que está preparado? Então, rola a iniciativa. É comum escutar como os combates demoram e se arrastam no D&D. Embora muitos jogadores se antecipem para este momento na sessão, quando ele finalmente começa, logo parece que o combate em si não sobreviveu à expectativa da batalha. Parece que existem poucas opções. O combate é muito fácil e então corre rápido, com os jogadores massacrando tudo. O combate é muito difícil, os jogadores têm dificuldade em chegar a uma estratégia. Ou o combate é balanceado e não passa dos dois lados trocando golpes até que um deles ganhe. Mas as coisas não precisam ser assim. Pode parecer que as criaturas com dificuldades similares são equivalentes, mas elas não são. Mudam habilidades, resistências e vulnerabilidades. E com isso, muda a estratégia da batalha. O comportamento pode ser inferido das habilidades do monstro e do texto que o acompanha, que geralmente descreve como agem e como se organizam. Os monstros de D&D têm um ambiente preferido, uma estratégia de sobrevivência e são adaptados ao ecossistema ao seu redor. Alguns preferem seguir de longe suas presas e atacar apenas quando ela não tiver como escapar. Outros montam armadilhas e aguardam até que suas presas sejam capturadas. E outros são organizados, atacam em bandos e têm estratégias em conjunto. E tudo isso está disponível desde o começo do jogo, sem precisar pular níveis para chegar nas criaturas que parecem ser mais poderosas e habilidosas. Os monstros dentro de uma mesma categoria têm características em comum, e isso ajuda na hora de lembrar o que eles fazem. Mesmo assim, dentro de uma mesma categoria, há diferentes monstros que utilizam diferentes estratégias, e são essas diferenças que ajudam a tornar o combate mais dinâmico, já que diferentes grupos de inimigos vão agir de forma diferente. Orcs não agem como kobolds e diabos não lutam como demônios. O objetivo dessa série é este, mostrar como usar até os monstros que parecem ser mais simples de forma interessante. Com a adição de dois novos livros que expandem o bestiário do jogo, agora existem muitas opções para usar todas as categorias. E para você saber sobre tudo isso, basta acompanhar essa série. Os goblinoides são um dos monstros clássicos do D&D, presentes na aventura do conjunto básico e em várias outras. Os goblins são parte importante da ecologia do mundo e pode-se encontrá-las em praticamente todos os biomas do jogo. Acontece que a sua presença e o fato de ter uma dificuldade baixa de combate faz com que muitas vezes sejam usados apenas como sacos de pancada para os jogadores ganharem experiência. Na verdade, há bastante coisa que dá para se fazer com os goblins e é possível até uma campanha, que vá do nível 1 ao 10, usando apenas goblinoides como inimigos. Eles são criaturas inteligentes e que sabem falar comum, são usados como bestas tribais, é um demérito aos coitados. Os goblinoides são humanoides e, por isso, refletem de certa forma as mesmas motivações que outros grupos da categoria. Eles não se preocupam apenas com comer e sobreviver, mas também têm conflitos políticos, sociais e religiosos. Primeiro, vou falar sobre as opções disponíveis, seus ataques e habilidades, e depois vamos discutir como utilizá-los e um pouco sobre o contexto que os cerca. Vamos começar pelos três monstros que definem a categoria dos goblinoides: os goblins, bugbears e os hobgoblins. Os goblins são os representantes da categoria e com dificuldade 1/4 dá pra jogar eles em combate contra um grupo tranquilamente, geralmente usando um goblin para cada jogador no nível 1. Isso é uma classe de armadura razoável, precisando de 15 ou mais para atingir, mas tem míseros 7 pontos de vida. O interessante na verdade não é isso, mas as habilidades e os ataques do goblin. Os goblins podem atacar com uma cimitarra ou um arco curto, então idealmente eles buscam ter cobertura e começar o combate atirando de longe. Com a incrível habilidade Nimble Escape, ou Fuga Ágil, os goblins podem se esconder ou desengajar do combate como ação bônus. Isso faz com que eles sejam ideais para ataques rápidos, atacando com um arco e se escondendo, ou com a cimitarra e recuando, podendo usar isso para ficar em uma posição estratégica no tabuleiro de combate. Isso combina muito bem com a habilidade dos Hobgoblins. Eles dão dano extra se houver um aliado a 5 pés, um quadrado de distância de seu alvo. Eles são a representação da liderança, são leais no eixo caótico legal e fazem bem o papel do comandante militar. Um Hobgoblin ao fundo, atacando com seu arco longo, poderia escolher qual alvo acertar baseado na sua habilidade com a ajuda do posicionamento dos Goblins na linha de frente. Se ele for para combate corpo a corpo, pode coordenar para que um Goblin venha lutar com ele para garantir esse bônus. Os Bugbears são os brutamontes da categoria, com muito mais vida do que seus companheiros. Seus ataques corpo a corpo dão mais dano, possuem uma habilidade para dar ainda mais dano caso surpreenda o inimigo e um bom bônus para sua habilidade de se esconder. Seria terrível ser emboscado por um grupo de goblinoides e ser atacado por Bugbears logo no começo do combate, e é exatamente isso que eles vão tentar fazer. Só com essas três criaturas já é possível fazer um bom estrago nos primeiros níveis. Os goblinoides podem ser extremamente táticos, com bugbears na linha de frente, goblins atacando distância e o líder hobgoblin fazendo chover flechas com um bônus no dano. Adicione algumas armadilhas simples, como uma armadilha para urso no meio do caminho dos jogadores, e a luta pode ser brutal. O ideal aqui é dosar a quantidade de inimigos, já que os bônus de dano dos hobgoblins e dos bugbears pode ser bem perigoso nos níveis iniciais. Não demora muito para passarmos dos goblinoides com dificuldade 1, e quando fazemos isso, ganhamos inimigos com habilidades bem legais. O primeiro é o Hobgoblin Iron Shadow, o Sombra de Ferro, que é o equivalente a um monge e ainda pode soltar alguns feitiços muito úteis para o combate corpo a corpo e para infiltração. Além disso, ele pode atacar 4 vezes em um turno e se teleportar até 30 pés uma vez por turno quando usa ação de ataque. Uma versão aprimorada da habilidade de recuar dos goblins, mas que precisa estar na escuridão ou em uma área pouco iluminada para usar. O que faz ele excelente para quebrar a formação dos jogadores e ser um espião fugindo rapidamente. Com 40 pés de movimento, 8 quadrados e mais 30 pés de teletransporte, o Sombra de Ferro pode, em um mesmo turno, atacar tanto a linha de frente quanto de fundo dos jogadores. Outra variação dos Hobgoblins é o Devastador, que é extremamente poderoso com os feitiços que tem. Ele tem uma variação mágica da habilidade do Hobgoblin de dar mais dano quando seu alvo está próximo de um aliado, e ele pode escolher aliados para passarem automaticamente em testes de salvamento de suas magias e serem imunes ao dano. Ele tem uma ótima seleção de feitiços ofensivos e com certeza vai fazer um bom estrago em qualquer situação. O simples fato dele poder lançar 3 bolas de fogo, sem dar dano nos seus aliados, já é perigoso o suficiente, basta ele ter inimigos suficientes na área do feitiço. Por último, temos os líderes dos grupos, o Goblin Líder, o Chefe Bugbear, o Capitão Hobgoblin e o Hobgoblin Senhor da Guerra. O Goblin Líder não é muito diferente de um Goblin normal e tem apenas dificuldade 1, Além de possuir multi-ataque, uma diferença interessante é a sua reação, a qual permite que ele troque de lugar com outro Goblin que esteja próximo a ele quando ele levar um ataque. Uma habilidade interessante para se utilizar nos níveis mais altos quando é possível colocar os jogadores contra vários Goblins de uma vez. O que é estranho é que o líder não possui um arco, que faz com que tenha de lutar em curta distância. O chefe Bugbear tem como habilidade vantagem contra algumas condições, como amedrontado, paralisado e envenenado. Ele também tem multi-ataque e bastante vida para uma criatura com dificuldade 3, e continua dando bastante dano quando ataca alguém que está surpreso. O Capitão Hobgoblin ganha junto com o multi-ataque a habilidade Liderança, que dura 1 minuto, ou seja, 10 rounds, e beneficia todos os seus aliados em até 30 pés com um D4 em todas as suas rolagens, desde que o Hobgoblin possa vê-los. Com o Capitão, agora os Goblinoides têm mais chance ainda de acertar e de salvarem de feitiços. Por último, o Hobgoblin Senhor da Guerra tem todas as habilidades do Capitão, tem mais vida, um ataque com um escudo que pode derrubar a criatura e uma reação que adiciona até mais 3 na classe de armadura, podendo chegar ao máximo de 23. Com a habilidade do escudo, o Senhor da Guerra pode começar seus ataques derrubando o inimigo e utilizando os dois ataques restantes para ter vantagem nos seus ataques, aumentando a chance de gerar um acerto crítico e rolar muitos dados de dano. Agora que conhecemos as opções dos bestiários, podemos falar sobre como usá-los. Com visão noturna e a habilidade de se esconder como ação bônus, a tática padrão de um Goblin deve ser uma emboscada, de preferência à noite, quando seus alvos vão ter dificuldade em vê-los. Primeiro, o Goblin usa sua ação para atacar com seu arco. Como isso revela sua posição, ele se move e depois usa sua habilidade para se esconder. Dessa forma, jogadores com percepção passiva menor do que a rolagem para se esconder do Goblin vão ter desvantagem em acertá-lo. Os Goblins vão sempre querer terminar seu turno se escondendo. Além disso, por ser uma criatura pequena, é fácil para ele achar cobertura, aumentando sua classe de armadura assim. Caso algum dos jogadores se aproxime do Goblin para um combate corpo a corpo, o Goblin pode usar sua habilidade para desengajar e correr para longe, e então tem duas opções. Pode tentar se esconder para retomar sua estratégia, ou usar a ação para se distanciar ainda mais. A escolha fica a critério do quão machucado o Goblin está, ou se ele se sente confiante em atacar o jogador. No pior dos casos, um Goblin pode correr em direção a outro para eventualmente tentar cercar o jogador e atacá-lo com a sua cimitarra. Mas isso seria uma medida desesperada e apenas viável se estiverem em grande número. Com apenas 7 pontos de vida, um Goblin vai tentar manter a sua distância, já que um bom golpe pode ser mais do que o suficiente. Sem um líder, eles são desorganizados e se ficarem com poucos pontos de vida, vão tentar fugir ou se render caso não tenham outra escolha. Isso muda um pouco em ambientes fechados como cavernas. Lá, o ambiente é bem mais propício aos monstros, que provavelmente usam a caverna como habitat, e é comum esperar que tenham túneis, passagens e espaços para que possam atacar sem ser atacados. O espaço pequeno também favorece o ataque corpo a corpo, já que os intrusos vão ter dificuldade de se locomover, enquanto os goblins podem usar seus túneis e passagens. Algumas armadilhas simples, que servem para avisar que há intrusos na caverna, também podem ser encontradas, como coisas que servem apenas para fazer barulho. É nas cavernas que muito provavelmente será encontrado um Goblin líder também. Estando acima dos outros na hierarquia, é de esperar que ele fique em segurança na caverna enquanto os Goblins façam as atividades. O Goblin líder não tem um arco, então luta em um espaço apertado, com vários Goblins ao seu redor, para usar sua reação de trocar de lugar. Mas quando boa parte do bando já estiver morta, ele provavelmente vai fugir. Já que não pode fazer muito além disso, e a sua habilidade indica que talvez o Goblin líder se preocupe mais com seu bem-estar do que com os outros. Tradicionalmente, os Goblins também têm lobos de estimação que usam como montaria, da mesma forma que humanos usam cavalos. A diferença de movimento que um lobo possibilita não muda muito a estratégia dos Goblins. Atacar à distância ainda é bem melhor do que cavalgar em direção ao combate, e o movimento extra ajuda na hora de se posicionar, caso precisem se distanciar dos ataques. Os lobos também podem ser utilizados para proteger os domínios dos Goblins. Com um bônus para se esconder, a estratégia típica de um Bugbear seria emboscar seu inimigo e se aproveitar do dado extra de dano que tem em ataques corpo a corpo e do dano extra quando ataca um inimigo surpreso. Ao contrário dos Goblins que tentam manter uma distância na qual possa atacar com os arcos e que seus inimigos não os alcancem facilmente, os Bugbears se aproximariam o suficiente para atacar de perto logo no primeiro turno. Eles são mais caóticos e caem bem no papel do Brutamontes, atacando o alvo que estiver mais próximo. Mesmo gostando do caos da batalha, se um Bugbear ficar com poucos pontos de vida, ele provavelmente vai fugir. O Chef Bugbear é ainda mais forte e tem ainda mais vida e com certeza seria a mesma tática de emboscada, mesmo tendo um bônus para intimidar. A intimidação só apareceria em jogo caso sejam jogadores que surpreendam os Bugbears. O mais comum é encontrá-los aleatoriamente pela paisagem, espalhados por uma região e não ter uma moradia fixa, como os Goblins. Os Hobgoblins são o oposto dos seus companheiros. São inteligentes, bons estrategistas, honrados e seguem uma clara linha de comando militar. Eles sabem se aproveitar ainda melhor da sua visão noturna e são disciplinados o suficiente para fazer reconhecimento do inimigo e obter informações favoráveis à batalha. E a sua habilidade é entender que eles lutam em formações fechadas e bem desenhadas. Quando os Goblinoides se unem, esperam encontrar um Hobgoblin liderando o bando e colocando Goblins e Bugbears em posições diferentes às que normalmente agem. Hobgoblins não têm problema em lutar na linha de frente ou à distância. Se estiverem em poucos, a luta corpo a corpo em uma formação fechada é a melhor opção para garantir que tenham bônus no dano. Mas caso haja números suficientes, é comum ter também um grupo de arqueiros que vai se aproveitar do alcance de um arco longo. Na linha de frente, os Hobgoblins sabem que flanquear seus inimigos usa vantagem e vão usar isso a seu favor. Sua inteligência faz com que usá-los seja bem divertido. Ao fazer o reconhecimento de seus inimigos, eles sabem que não são tão sorrateiros quanto os Bugbears e vão manter sua distância. Atacar à noite é essencial, mas caso não seja possível, a tática mais simples é a superioridade numérica, se os Goblins tiverem membros suficientes para isso. Ao liderarem outros Goblinoides, eles vão se aproveitar das qualidades de seus companheiros e usar Bugbears para iniciar um combate, Goblins junto de seus arqueiros e se escondendo na batalha para conseguir flanquear inimigos. Um Capitão Hobgoblin tentaria se posicionar para conseguir usar da melhor forma sua habilidade de liderança. Um Hobgoblin Senhor da Guerra tem apenas uma diferença, que é seu ataque com um escudo. A possibilidade de deixar um inimigo no chão é extremamente útil se ele tiver aliados a seu lado que possam se aproveitar também disso. A sociedade Hobgoblin gira em torno da sua característica militar. Quando não estão em conflito, eles plantam, constroem e treinam. Os ranks militares permeiam o cotidiano e as comunidades giram em torno das legiões e bandeiras. Suas vilas são similares a acampamentos militares, sempre bem guardadas e protegidas e estrategicamente posicionadas para estar próximas de todos os recursos necessários. Uma grande vila pode ter um posto de troca na borda dos seus domínios, aberta para outras sociedades, caso assim eles queiram. Os Sombras de Ferro agem como a polícia secreta e os espiões Hobgoblins, e suas habilidades permitem que eles sejam mestres na infiltração. Sua habilidade de teleporte na escuridão e a visão noturna indica que eles operam à noite de preferência, usando seus quatro ataques corpo a corpo ou à distância, junto com a habilidade para atacar de múltiplos lados um ou mais inimigos. Assim, apenas um Sombra de Guerra pode parecer um grupo de atacantes. Os feitiços que os Sombras de Ferro podem utilizar são mais focados para espionagem. Em batalha, utilizar Expeditious Retreat é praticamente obrigatório para se aproveitar do bom movimento disponível e poder combiná-lo com a sua habilidade de teleporte. O Sombra de Ferro, entretanto, tem pouca vida e deve se aproveitar de tudo que tem para evitar ser atingido. O dano dos seus ataques também não é muito alto, e por isso, logo que houver uma abertura, é possível que eles tentem escapar do combate se as coisas não estiverem favoráveis. Espertos, os Hobgoblins sabem o valor da magia no campo de combate, e um Hobgoblin devastador prova seu valor facilmente. Inteligentes e sábios, o Devastador conta com um arsenal ofensivo de magias variadas e bem poderosas. Mas o que distingue o Devastador são suas duas habilidades, a Vantagem Arcana e a Arcana Militar. A Vantagem Arcana dá ao Hobgoblin mais 2d6 de dano ao atacar com uma magia alvos que já estejam engajados com os Goblinoides, similar à habilidade já normal dos Hobgoblins. Já a Arcana Militar permite ao Devastador escolher aliados que não serão afetados por feitiços que forcem a fazer testes de salvamento. Os feitiços devastadores são focados para o combate e muito bem escolhidos para lidar tanto com grupos como inimigos individuais. A adição de Fog Cloud permite proteger uma retirada, já que dificulta a visão. Se bem protegidos e suficientemente distantes do campo de batalha, os devastadores têm alcance suficiente para trazer destruição para o combate. Com isso, chegamos ao fim deste episódio. Não esqueça de nos acompanhar no nosso Twitter e Instagram, @mestredosdados. Semana que vem, estamos de volta com mais um episódio.